Registramos também que a comunidade pode participar através das plataformas da nossa Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido os componentes da CFO para ocupar a mesa conosco e as demais pessoas, secretários convidados, podem já ocupar os seus lugares. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que esta audiência é realizada para atender o que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunico que a audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de maio a agosto de 2025, metas de resultado primário e nominal. Registramos que a documentação para análise prévia da comissão foi recebida na data de 24 de setembro. Estamos realizando a transmissão ao vivo pela internet, através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana, no Facebook e também no YouTube. Poderão ocorrer manifestações de acordo com a ordem de inscrição e, dentro da temática desta reunião, as pessoas que acompanham pela live também podem encaminhar seus questionamentos. Feitos os esclarecimentos, quero registrar a presença do senhor Carlos Prudêncio, secretário de Planejamento Estratégico. Registro também, mas não está presente, mas registro o senhor Valdomiro da Costa, secretário adjunto, o senhor Marcelo Parraga, o Jefferson Farinzin, assessor. Coloco a palavra à disposição dos vereadores interessados para questionamentos. A princípio, nós vamos já colocar é acumulativo de janeiro até agosto. Perfeito. Ok, perfeito. Então já coloco a palavra à disposição dos senhores secretários, já desejarem fazer uso da palavra, em sequência os vereadores, depois abriremos também para as manifestações, quem quiser fazer a sua manifestação deverá fazer a sua inscrição. Secretário Prudêncio, a palavra é sua.
Bom dia, senhor presidente, bom dia vereador Celso, vereadora Lilian, vereadora Estela Luzardo, ao público aqui presente e à comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Como já é tradicional, no mínimo 3 vezes ao ano a gente se faz presente nessa casa, na verdade 2, porque o terceiro quadrimestre será prestado o relatório no ano que vem, o fechamento contábil e orçamentário em dezembro, né? E assim que retornamos às atividades normais, o terceiro quadrimestre vai ser relatado, geralmente, em março do ano que vem. Bom, esse relatório que hoje nós apresentamos é o que aconteceu de janeiro até agosto. São 2 quadrimestres. O primeiro já foi relatado aqui nessa casa, agora nós estamos aqui para mostrar o que aconteceu, né, nos últimos 4 meses que vem em sequência do primeiro quadrimestre. Então, os assuntos que nós vamos tratar hoje aqui, essa é apenas uma apresentação, né? O documento onde é presto o relatório é outro documento que já foi, como o presidente da casa já citou, do seu recebimento, é muito mais detalhado, né? E aqui nesta apresentação a gente trata de apresentar os principais índices, as principais coisas de maneira mais sucinta, visto que é uma matéria extremamente técnica, né? De difícil compreensão muitas vezes, e para o público então que é leigo na matéria, se torna difícil o entendimento. Então, por isso a gente faz uma apresentação mais sucinta, né, que a gente consiga atingir as pessoas, demonstrando principalmente a questão de receitas e despesas. Este balanço onde está alicerçado o planejamento do executivo e, consequentemente, o financeiro, que é a Secretaria de Fazenda. Trataremos aqui das receitas, entre as principais, a receita tributária, a receita de contribuições, transferências correntes, transferências Fundeb, receitas de capital. E as despesas, despesas correntes, despesas de capital, despesas de pessoal e lei de responsabilidade fiscal, despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, são 2 índices que nós mostramos, a da saúde também, que são 2 índices constitucionais que temos que cumprir como meta de execução orçamentária, e, por fim, o resultado primário e análise da dívida pública com resultado nominal. Então, começando pela receita tributária, Nós atingimos, no segundo quadrimestre do ano de 25, um montante de R$ 70.878.748,80, que, confrontada com a previsão constante na LOA para o ano, era de 102 mil. Ou seja, a nossa previsão saiu acima do esperado. A gente costuma, para ficar mais didático, como são três quadrimestres, né, se nós dividirmos 100% por três, teremos um percentual de 33,33%. Né? Então, se nós somarmos dois quadrimestres, nós teríamos que estar agora atingindo a casa de 66,66%. E atingimos 68,90%. Então, acima daquela previsão, um pouquinho acima daquela previsão. Os índices mais representativos nessa questão aí é o SSQN, né, que seria o 66%, foi executado 69,31%, 3 pontos percentuais acima. O IPTU batendo na previsão feita, né, que teria que bater em 66%, e até agosto ele bateu em 66,45%. O ITBI, que é bastante variável, né, porque depende da questão do comércio, da economia, da transação de imóveis, né, um pouquinho abaixo, 63 para 1 ponto percentual abaixo do previsto. E o imposto de renda, bem acima da previsão, com 84,58%. Dentro das receitas de contribuição, aquela que mais chama a atenção é a questão da iluminação pública, a CIP, que é arrecadada junto à conta de energia elétrica. Nós tínhamos temos uma previsão no ano estimada no montante de... foi executada de R$ 5.595.000, né, confrontada com a previsão da LOA para o ano, que era de R$ 8.883.000, nós estamos com uma execução de 62,99%. Então, uma previsão bem próxima, né, daquilo que se tinha por meta. Né. Total da receita alcançou até o momento, então, R$ 5.595.746.018. Bom, aqui que eu chamei a atenção na... Nós vamos debater um pouquinho menos, porque demonstra bem o estágio daquilo que a gente prevê, que a gente não tem como adivinhar, que é nosso passado pela União e pelo Estado, e o que acontece. E quando acontecem essas coisas, a gente tem que sim que reajustar uma série de coisas. Então, as transferências correntes, que são importantíssimas para nós, tanto da União e para o Estado, vejam lá. A União se realizou R$ 48.501.195, equivalente a 40,68%. Nós deveríamos estar, dentro da previsão feita, com 66 pontos. Estamos, e a União dentro foi 40,68. Pior ainda o Estado, né, onde foi executado 43 milhões, e isso equivale a 39,17. Bom... Por quê? Nós erramos a estimativa? Não erramos a estimativa. A própria União nos passa os índices de como estimar, o próprio Estado nos proporciona isso, em cima do IPCA, em cima do orçamento que foi fechado. Essas são projeções. Né? Mas se a economia não anda bem, se os problemas do país, econômico e tal, se cai a arrecadação, reflete ali. A gente não tem como saber o que vai acontecer. Todo mundo está presenciando uma crise quase que mundial, o Brasil sendo afetado nessa economia. Bom, está aí o reflexo. A União, o ente maior, né, vai refletir no Estado e, por último, reflete em nós. Então, veja o quanto isto está nos atingindo e nós temos que adaptar o nosso orçamento e puxar o nosso cinto. Né? Nós temos que tomar atitudes em relação a isso. E quando essa casa está dentro do nosso orçamento, também vai refletir nessa casa todo aquele índice do repasse. Quando nós for calcular lá, enfim, desse exercício que tiver fechado o ano que vem, o que nós colocamos no início, a perspectiva vai ser outra, bem totalmente diferente. Agora, nós temos que fazer uma série de ajustes, né, e que nós temos que fechar o ano orçamentariamente e financeiramente. E para isso nós vamos ter que fazer corte, com certeza. Né? Ou deixar de investir, que é uma das coisas que a gente já estagnou, para o investimento, principalmente recursos livres. Né? Todo aquele número que a gente deu lá, né? O SQN, o IPTU, todos esses recursos que é do nosso caixinha são chamados recursos livres. Então, nós já fizemos uma reunião do secretariado, justamente colocando isso, principalmente para as secretarias que têm como destinação mostrar, devolver à comunidade aquilo que se aplique, que trabalhem somente com os vinculados. O livre está bloqueado no momento, visto que a folha também, vereador, né, a não ser da parte da saúde e grande parte da educação, o resto é tudo do caixa livre, e a gente vai ter que segurar. Né? Então, a gente tem que se adaptar à realidade que acontece. Infelizmente, nós estamos em situação. Anos anteriores, nós tivemos o inverso. Né? Quando chegava essa época, em vez de estar com 40,68, nós já tivemos casos que nós estávamos com 75%, 15 a mais, 10, 15 pontos a mais daquilo que tinha sido previsto, né? Superávit, que nós dava fôlego, que vinha suplementação por superávit financeiro, fazendo abertura de crédito, e mais 20, mais 30 milhões. Hoje é o contrário. Por isso, a parte dinâmica que se trabalha o orçamento. Então, aí fica bem demonstrado. Né? Já as transferências de pessoas jurídicas e pessoas físicas, né, superou a previsão do ano e já estamos sendo executados 135,51%. Receitas de capital. Totalizaram R$ 6.572.930, representando 132,15% do previsto para o ano, que era de R$ 4.973.000. Esse valor, essas despesas de capital, são as operações de créditos, né, que representam, no decreto que representa R$ 1.234.000, R$ 1.234.000, que é o caso do Finisa, né, que é uma operação de crédito que a prefeitura tem. E o resto das transferências de capital são os recursos de repasse, vindo dos representantes dos senhores parlamentares, que consultam o executivo onde aplicar, onde conseguir esses recursos para que aportem ao município, para que a gente possa contemplar. Os recursos, muitos não estão aí, mas os recursos que apresentam foi porque aportaram recursos. Outros recursos estão em tramitação, mas ainda sem a configuração do crédito do valor desses recursos. Então, nós referimos no relatório apenas dos recursos que estão sendo executados e que aportaram financeiramente, que é o caso da pavimentação da Eustáquio Ormazábal, o SUAS Reconstrução, o dinheiro da Quadra Society, que já está nas contas do Executivo, o CAPSI, também já a obra em financiamento, que foi feita a abertura de crédito. Todas essas verbas que aparecem aqui, a Secretaria de Planejamento faz suplementação por aporte de recurso financeiro. É outra modalidade, é outra questão. Eu não posso receber um dinheiro, que eu não sei se vai vir ou não, mas quando eu recebo a sinalização do recurso, eu faço um projeto de suplementação de abertura de crédito especial, vindo do aporte, para que eu possa jogar dentro do orçamento e utilizar esse dinheiro, com destino que ele foi carimbado na fonte. Então, é um projeto de suplementação totalmente normal. Há modalidades de suplementações, e essa é uma delas. Todos eles passaram por essa casa. Todos eles foram colocados aqui para que era e onde se destinava. Né? E eles estão ali colocados nessa situação. Bom, agora nós vamos tratar de duas questões que, por força de lei federal, da Constituição Federal, nos impõem, né, as metas de recursos aplicados tanto na educação quanto na saúde. Então, o Fundeb, que é o valor carro-chefe da Secretaria do Orçamento da Secretaria de Educação, tinha uma previsão anual feita por nós, Secretaria de Planejamento, de R$ 10.500.000. Né? Foi realizado no segundo quadrimestre, né, R$ 70.581.168,97, 70,23%, ou seja, praticamente 4 pontos percentuais a mais, se nós pegarmos a regra que nós fizemos, 33 mais 33, 66, menos 70, 4 pontos percentuais a mais. O que nos deixa bastante tranquilo, visto que as verbas de educação e a execução orçamentária deles está contemplando plenamente as atividades educacionais. Os valores transferidos à Fundeb, que é a nossa cota à parte, ou seja, tudo o que acontece aqui, nós temos que destinar 25% dos aportes para a educação. Nós já executamos, estava previsto para o ano 47 milhões, e foi executado 29 milhões, 62,98%, um pouquinho abaixo daquilo que estava previsto. Deve-se ressaltar que esse percentual é em cima da previsão do ano, né? Esse 62,98% é em cima dos 47.362.000. Né? Então, o ganho que a gente coloca ali, a questão de ganho e perda, que é a soma das duas, o nosso aporte e o que vem destinado, gira hoje num total de 72,69%. A qualquer momento, nós temos por costume trabalhar que durante a explanação, a qualquer momento, senhores tenham dúvidas, os senhores interrompam, ficam bem à vontade, porque a gente não tem essa questão que depois do fechamento do que a gente expõe aqui abra-se um debate. Então, a qualquer momento, qualquer dúvida, por gentileza, podem interromper. Resultado orçamentário. Então, nós temos ali um total de receita. A dotação para atualizada do ano de 2025 era de R$ 490.679.174, com 12 centavos. O previsto para este segundo quadrimestre, que fechou em agosto, era R$ 327 milhões. Né? E nós executamos no segundo quadrimestre R$ 341 milhões, ou seja, 69,54%, 3 pontos percentuais acima daquela previsão. Dentre essas receitas, aí, nós especificamos basicamente as despesas correntes, que estavam previstas em R$ 446 milhões. Foi previsto para o segundo quadrimestre R$ 297 milhões e foi liquidado nesse quadrimestre, 304 milhões, 68,15%, um pouco acima do estimado. Então, isso demonstra a execução daquele planejamento feito. Dentre as principais, aí colocamos a questão do pessoal em cargos sociais, com uma previsão de 257 milhões, para o quadrimestre tínhamos a previsão de 171 milhões, e liquidamos o segundo quadrimestre com 177 milhões, cerca de 6 milhões a mais do que o previsto, representando 0,69,06%. E as outras despesas, que estava previsto 188 milhões, para o quadrimestre foi previsto 125 e foi executado 126 milhões, 66,91, batendo quase que exatamente naquilo dentro previsto. As despesas de capital, né, que são os investimentos, as despesas de capital, que nós tínhamos uma previsão total no início do exercício de R$ 33.976.000, previsto para quadrimestre desses 33, R$ 22.651.074,25, e foi liquidado até o momento, em agosto, R$ 17.219.118. Ou seja, 58,68%, abaixo dos 66% previsto. Dentre isso, dentre essas despesas, os investimentos, que estavam previstos em 25 milhões, no segundo quadrimestre teria que fechar em 17 milhões, e foi investido 10 milhões, ou seja, 7 milhões a menos do que o previsto. Isto porque já vinha nos sinalizando, não é de hoje, não é porque nós fechamos esse relatório, a dificuldade, porque nós acompanhamos mês a mês junto com a Fazenda, o que entra principalmente de dois principais repasses que nós temos. O FPM, que é da União, Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS, que é do Estado. E desde o início do ano, eles vêm batendo equilibradamente, e de uns 4 meses para cá, nos últimos 4 meses, eles vêm abaixo daquela previsão. Então, isto demonstra aonde que é a primeira coisa que a gente ataca. Diminui o investimento. Por quê? Nós não temos o caixa suficiente. Entre garantir o índice da saúde, garantir o índice da educação, garantir a folha de pagamento, aonde a gente, num primeiro momento, ataca, é a retenção de investimentos para que se tenha uma gordura, que nem o Marcelo costuma dizer, para que a gente consiga fechar o orçamento e, consequentemente, né, a questão da fazenda. A fazenda não pode e não tem como pagar ou ter um superávit se o orçamento não sinalizar isso. Ainda ontem, o secretário Valdir, nós já viemos conversando há um bom tempo, colocando essa situação, como está se espelhando a situação, e digo que a nossa perspectiva daqui para diante, o fechamento do terceiro quadrimestre vai ser pior ainda, né? E eu dizia para o prefeito, ó, mês que vem, metade do mês que vem, o secretário da Fazenda já vai dar sinal de dificuldades, porque a gente já sabe que está, o orçamento já não está sendo mais o escudo dele. Para nossa surpresa, ontem ele entrou na nossa secretaria lá, porque nós trabalhamos de porta aberta, e já chiou em função do caixa dele. Isso é, a minha esperança é que tu chiasse um pouquinho mais daqui uns 30 dias, o que nos deixa muito mais preocupado ainda com o fechamento do exercício. Mas nós estamos em plena ginástica. Dentre as despesas principais, né, aí nós temos então a despesa de pessoal e os limites da lei de responsabilidade fiscal. Então nós temos a receita corrente líquida dos últimos, veja bem, dos últimos 12 meses. Então nós temos aqui nesse índice o último quadrimestre do ano passado, porque ele fecha de 12 em 12 meses. Totalizou 500.629.000, né? Com base no cálculo, comprometimento do Tribunal de Contas do Estado, registrou um percentual de 51,48% para o Executivo. A gente geralmente não demonstra o índice de vocês, porque dificilmente vocês chegarão ao índice de alerta ou alguma coisa, visto os recursos que vêm para essa casa são mais que suficientes. Geralmente eles sobram, inclusive, né? Sobra orçamentariamente, financeiramente. Bom, está aí o reflexo, né? Está aí o reflexo do que a gente colocou a mais, porque a folha de pessoal, além das contratações, processos seletivos que tramitam nessa casa, necessidade, os reajustes, a própria recolocação do índice inflacionário que tem que ser feito, né, a gente faz. Agora, se não vem aquilo que nós previmos, é o que eu tenho dito sempre, entre receitas e despesas, a balança, a receita baixou. A despesa, no mínimo, continuou ou foi aumentada por necessidade. Está aí o reflexo do percentual, 51,48%. Isso nos coloca hoje dentro do limite prudencial, né? Estamos em alerta. E quando nós estamos dentro do limite prudencial, nós temos que tomar atitudes, visto que já se prevê que a receita continuar mais deficitária ainda. É o que nós apontamos. Tomara que a gente tenha aí um final de ano, um fôlego novo, mas a situação que nós é espelhado nesse momento, não. Então, uma das coisas que a gente já providenciou e conversou com o prefeito em reunião com a Secretaria de Governo, e já foi providenciado o corte de hora extra. Então, temos que cortar na carne a folha, fazer só os serviços essenciais, né? Segurar tudo aquilo que não é emergente, isso pode... Bom, pode fazer, não vamos fazer no sábado, vamos fazer na segunda, em horário normal. Agora, não tem como a gente cortar a hora extra dos agentes de trânsito e segurança, né, que tem que ficar na madrugada agindo dentro da cidade. Não tem como nós cortar determinadas coisas na saúde, que são deslocamentos de emergência e coisas. Isso a gente tem que cumprir. Mas no restante, bom, se eu varro a praça todos os sábados, né, durante o dia, ou nos eventos, após os eventos, infelizmente nós vamos começar a varrer segunda em horário normal, sem que isso traga um prejuízo, um acréscimo das horas extras. Então essa é a primeira atitude. A partir daí, a gente fica monitorando, né, vendo qual é o reflexo disso aí. Agora, quando sair a próxima folha, a gente já tinha feito um arroxo e agora a gente fez um segundo arroxo nas questões das horas extras. Este balanço vai nos dizer o que isso vai nos deixar de gordura para que a gente possa fechar todos esses números aí. Bom, trabalhando nos índices constitucionais, que lá coloca que 25% do orçamento tem que ser executado na educação, nós temos hoje executado no segundo quadrimestre de 25 um total de R$ 58.843.648,37, o que corresponde a 24,46%. Praticamente o índice que nós temos que cobrir dos 25%. Então, nós estamos bem tranquilos com a execução de mais um quadrimestre. Nós devemos ultrapassar a casa dos 25, cumprindo a nossa obrigação constitucional. Então, para que vocês tenham uma ideia do que representa um ponto percentual nessa história aí, que na verdade é meio ponto, a diferença é de aplicação de recursos de R$ 1.142.743. O que nós deixaria com o índice composto de 25%. Tínhamos um valor exigido de 52 milhões, aplicamos 51 milhões. O índice da saúde, e esse é um índice importante que a gente tem que colocar a saúde aqui, né? Nós tínhamos o montante aplicado em saúde foi de R$ 44.138.075,37. O que corresponde a 21,25%. Bom, dos 15% que nós... Como é que é? Ah, é. A tabela ali, ó, da 16,75%, houve um erro ali. É 21,25% aplicado em saúde, né? Então, principalmente, a gente lida com várias situações e sempre sabe que a saúde é fundamental, mas a gente também tem que segurar. Tivemos umas reuniões bastante pegadas com a Secretaria de Saúde, inclusive solicitando que eles tomem medida de contenção, né? Porque só, olha ali a diferença, o que significa essa diferença de 15 para 21? Significa praticamente 13 milhões de investimento a mais do que o previsto. E num ano extremamente difícil. Isso significa dizer que sim, a saúde está entrando nos recursos livres e nós temos que aportar. Fazer o quê? Né? Ainda ontem nós, com o secretário adjunto, nós discutíamos lá um cabo de guerra, dou, não dou, qual é o mínimo necessário, enfim. Porque nós temos o restante da estrutura administrativa que tem que ter fechado. Então, isso nos preocupa, e dentro desses 12 milhões, vale a pena ressaltar, né, que saiu extra-orçamentário, ou seja, aquilo que não estava previsto no orçamento, quase que 5 milhões para Santa Casa. Estou falando em essas, não estou falando nos convênios, né, de UPA, de pronto-socorro, de oncologia, não estou falando nada disso, estou falando em repasses, né, que foram feitos para Santa Casa, na casa de quase 5 milhões. 4.800, na verdade. Eu já estou arredondando para 5 milhões.
Só para contribuir e complementar, na verdade, em torno de 4.800 foram créditos para Santa Casa, né? Mas também houve um aumento de alguns dos serviços, o secretário Prudêncio. A UPA, me parece, e o pronto-socorro tiveram um aumento, sim, dos valores.
E bem significativas, né? Se não me engano, a UPA mais de R$ 200 mil por mês.
Eu tenho um questionamento. Tinha uma previsão para a área amarela do investimento de quase R$ 8 milhões. Estava na LOA anterior. Posso estar enganada, mas acho que não.
A área amarela?
Foi aplicado 400 e poucos mil. Pode ser?
Área amarela?
No pronto-socorro.
Sim, hoje o convênio pronto-socorro está
680 mil. A previsão no PPA lá anterior, na LOA, foi na LOA, era de R$ 8 milhões.
A senhora fala a LOA vigente ou a LOA de 2024?
A vigente.
É, vai ultrapassar isso, porque hoje o pronto-socorro está em 648 mil o valor.
R$ 650 mil por mês.
Vezes 12?
Vezes 12. Sim, mês.
Sim. E a previsão era de 8 milhões, é isso, né?
A previsão? 650 vezes 12, uns 8 milhões.
É, 8. Era 8 milhões. Exatamente. E uns quebrados aí. Tá bem. Era isso, não?
É, quanto que foi mesmo para a saúde que a senhora estava contestando?
4.
Não, não. Não, está perguntando, é, tá, tá. Desculpa.
Bom, então...
Não, só um pouquinho, só um pouquinho.
Pois não, vereadora.
Não, sabe o que eu queria só ter, falar? Que depois da pandemia, aumentou muito as doenças e aumentou muito mais os atendimentos. Acredito que teve sido por causa disso, o aumento, porque aumentou várias doenças e os atendimentos dobraram praticamente, né? Principalmente na UPA, né? Que está sempre lotada.
Sim, a gente soube do impacto bastante com as doenças respiratórias, um pouco antes do inverno, durante o inverno, e agora que amenizou um pouco, de forma além do normal. Isso, inclusive, causou uma expansão do horário nos atendimentos dos postos de saúde. E quando eu falo em expansão de horário, ela tem todo um reflexo, né? Aquilo que se trabalha mais em hora noturna são horas extras com adicionais noturnos de insalubridade e uma série de consequências. Isto impacta diretamente na folha da saúde, né? Sim, esses reflexos são inevitáveis.
Claro. E vocês têm, a prefeitura deve ter, né, os gráficos de atendimento crescente ou diminuindo, né, do atendimento de cada setor, principalmente do pronto-socorro? Histórico, porque há 7 anos está sob intervenção ou requisição a Santa Casa, deve ter esses números, né, para a gente poder chegar e saber se cumpriram as metas, quantos atendimentos fizeram, né, de cada ano ou cada semestre. Poderia ser interessante isso para que a gente consiga analisar, né, se teve essa crescente ou se mantém estável. Seria muito bom a gente ter esses números. Poderiam encaminhar para nós?
Por gentileza, eu peço que a senhora faça essa requisição direto à Secretaria de Saúde, que a gente não tem este controle para o nosso trabalho do dia a dia, a gente não lida com isso.
Sim, eu não digo controle, assim, para poder a gente calcular se atingiram as metas.
A Secretaria de Saúde pode lhe fornecer.
Secretário, né, para a gente entender se chegaram a atender as metas, porque assim, olha, meta... Eu tenho uma meta lá de 8 milhões de reais para investimento, né, ou gasto.
Sim.
Certo? Né, eu gastei os 8 milhões. Isso não é atingir meta. Meta de resultado, que eu digo. O senhor está entendendo o que eu quero dizer? Eu Sim. sei que colocaram o dinheiro lá, mas as metas para ver se aumentou ou diminuiu. Isso que eu falo em metas, o senhor entendeu? Para a gente ver se conseguiram atingir as metas. Tá?
Secretaria de Saúde com certeza tem esses dados. Tanto é que eu vou... como a gente lida, na verdade... A gente se preocupa com a estrutura como um todo, a visão de tudo o que acontece orçamentariamente, mas cada estrutura é de competência dela a gestão do seu próprio orçamento. Nós tivemos, há uns 20, 30 dias atrás, justamente quando detectamos essa disparada da saúde, ó, para tudo, freia tudo. Fechamos todo o orçamento da saúde para ver, como diz o gaúcho, cadê o furo da bala, né? Entendeu? Mas depois de detectado várias coisas e tal, e como eles são responsáveis direto pela gestão, a gente, ó, abriu o orçamento aberto, mas adendando e observando uma série de consequências, se não segurar o orçamento na mão, que vai ter lá no final do orçamento previsto.
Assim, até quem sabe o Marcelo pode responder.
Perdão.
Pode me responder o seguinte, assim, olha... Porque quando a gente está avaliando as metas fiscais, né?
Ok.
Nas metas fiscais, elas não têm... só número. Gasto 10 milhões e aplicado 10 milhões, só que não resultado, a gente não consegue avaliar qual é o resultado dessas aplicações, isso? Não existe esse parâmetro?
As metas fiscais são o parâmetro da 101. Todas estão pautadas aí. É o que a 101 exige. A metodologia de cálculo, os índices, todos a gente utiliza. Indicadores, atualização, tudo. Agora, o que a senhora questionou peça orçamentária.
Sim.
A senhora usou como exemplo a produção do pronto-socorro se cumpriu meta, né?
Isso.
Digamos que ele cumpra, aí a gente fecha as portas e não atende mais ninguém, é isso que a senhora quer dizer?
Não, eu não estou dizendo isso, o senhor está distorcendo, eu só perguntei o seguinte, as metas...
É demanda livre, todo mundo que vai lá vai ser atendido.
Sim, mas acontece para a gente poder saber se é suficiente ou não esse orçamento, o senhor está entendendo? Se atingir a meta, 8 milhões para quê? Para atender 10 mil...
8 milhões para manter o serviço durante os 12 meses.
Entendi. Senhor presidente,
não importa se atende 20 mil pessoas ou 50 mil, é isso?
A estrutura vai ser a mesma utilizada.
Claro. Não, eu sei disso.
É uma previsão. Tanto é que foi pouco, vereadora, que lá está a diferença, 12 milhões a mais. se tivesse sido aquilo, né? Tá lá a diferença, claro, 12 milhões a mais investido, além do previsto.
Eu vou conceder.
E nós previmos o que mandava a regra.
O que eu quero perguntar,
agora, as como consequências é que... assim, da onde foi, não, o secretário de saúde aqui.
Secretário, tem que explicar. Assim, olha, como é que vocês preveem esses 8 milhões, né? Como é que é previsto isso?
A partir do exercício.
Do exercício anterior.
Tem que ter uma metodologia de cálculo. Isso que eu, para ter essa metodologia de cálculo, né, a gente tem que saber o que, que vai ser, quais são as metas a serem atingidas. O senhor está entendendo o que eu quero dizer?
Sim, vereadora, fechou o exercício. Exatamente o que nós colocamos. Em cima do 23, foi, olha, 5 milhões foi suficiente. Ok, aquilo que estava estipulado lá foi suficiente. Botamos os índices de correção em cima, e isso vai ser previsto, 6 milhões e alguma coisa em cima daquilo que é executado. Agora, se ocorrer uma epidemia, um excesso de doença, bom, foge ao limite, nós estamos à mercê
das forças.
Exatamente.
Uma força maior. Não, eu só pergunto assim, olha, uma coisa, uma curiosidade, só para. Não é contestando se é pouco, se é muito, não é isso. Eu estou pensando assim, olha, imaginando, como é que vocês calculam, não é só o que foi gasto no mês anterior, no ano anterior, tá? Mas como é que a previsão é de 8 milhões? É para atender o pronto-socorro. Isso é lógico que é o pronto-socorro, né? Mas para chegar nesse valor é só o que foi gasto, é isso?
Deixa eu participar.
Eu quero conceder. Só
tá,
um
mas já estou satisfeita, obrigada. Tá?
Quero conceder a palavra aqui também ao vereador.
Eu já entendi que é a secretaria que vem. Obrigada.
Com a palavra o vereador Celso.
Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para contribuir no questionamento da vereadora Estela, eu também, como ex-secretário municipal de saúde e que acompanho aqui, já fui presidente da Comissão de Finanças na outra legislatura, essas são projeções a partir do que vem sendo realizado nos exercícios anteriores, a partir da própria experiência que se tem na execução orçamentária. E a partir disso, se vai projetando a aplicação desses recursos. E, vereadora Estela e vereadora Lilian, eu gostaria de pedir atenção, a execução de cada serviço, de cada consulta, ela nos é apresentada, eu mesmo não compondo a Comissão de Serviços Municipais, costumo acompanhar a apresentação que é feita pela Secretaria Municipal de Saúde, nas audiências públicas do cumprimento dos serviços da saúde. Ali se apresenta o número de consultas que são feitas na UPA, nas diversas especialidades, no pronto-socorro, na saúde da mulher, em todos os setores da saúde no município. Então, ali se discrimina, na Comissão de Serviços Municipais, que a senhora também integra, eu não tenho a felicidade de fazer parte dessa comissão, somos representados pelo vereador Egídio, nós progressistas, que é o presidente da comissão. Ali são discriminados todos os serviços para onde vão os recursos da saúde no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, gostaria de complementar a fala do...
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Bright.
Eu entendi, inclusive, esse levantamento da secretaria, a gente no gabinete, a gente deu uma boa estudada nele, e é bem variável, porque a gente depende... A gente está falando do pronto-socorro. O pronto-socorro, ele é... emergência, né? E Uruguaiana se criou, inclusive isso é um problema cultural, se criou qualquer coisa vai no PS. E isso acarreta um gasto, às vezes, desnecessário no PS. A gente levou para a coordenação das ESFs, que talvez poderia ser dado mais ênfase a atendimento básico. Hoje a pirâmide de Uruguaiana está invertida, hoje as pessoas procuram UPA e UPA e IPS e não vai no pronto-socorro.
Sobrecarrega.
Então, por isso, também, às vezes, pode acarreta isso, mais gasto. Vai, porque, e talvez não gaste lá na Estratégia de Saúde da Família, onde teria o repasse do SUS. Entendeu? Então, eu entendo assim. A gente deu uma olhada. Então, só para complementar, hoje, essa inversão da pirâmide de atendimento, né, que é cultural, infelizmente, que acarreta essa discrepância, vamos dizer assim, em valores.
Só para contribuir também, vereador Luiz Fernando Bright, uma coisa eu aprendi na política, tudo é previsão. A gente só tem uma previsão. Por exemplo, agora nós vamos chegar o verão. Nós temos um volume tão grande de motocicletas dentro de Uruguaiana e de carros que parece que nós estamos numa capital agora. Você vai para casa, final de tarde, parece que você está numa grande metrópole. E a entrada do verão nós temos bastante, o índice de acidentes de veículos, de motocicleta, sobe lá em cima, é estratosférico. E isso acarreta onde? Lá no pronto-socorro. Né? Então, por isso que eu falo que política é tudo previsão, no sentido de que a gente pode ter uma peça orçamentária, ela pode ser deficitária ou ela pode ter um superávit. Isso vai depender do que vai acontecer. Isso calculando que não haja nenhum imprevisto, como nós tivemos a pandemia, que foi um transtorno que quebrou todo o sistema e todas as plataformas. Né? Então, apenas para contribuir com a linha de pensamento do vereador Luiz Fernando, do vereador, e também ajudando aqui na contribuição aqui com a vereadora Estela, porque essa previsão ela é algo, como diz a vereadora, a gente não tem uma bola de cristal para prever quantos acidentes vai ter no mês. Mas a gente sabe, a gente tem uma ideia que o verão agora, o acidente, o Marcelo, o secretário, vereador Marcelo, o secretário Marcelo, o senhor falou em 8 por dia? 8 por dia, estatística. Ó, 8 por dia, hoje, mas no verão, né? Então, isso vai terminar lá dentro do pronto-socorro e aí é onde dá o boom. Né? Por gentileza, secretário, pode continuar a explanação, por favor.
Por gentileza, próxima tela. Então, passando para o... Já no relatório, nos finais do relatório desse quadrimestre, nós temos aí como os dados finais, a questão das receitas primárias totais. Nós tínhamos lá 326.810.698 reais. A despesa primárias totais foram de 317 milhões, né? Um resultado primário acima da linha, em 9.663.000, um superávit primário. Gastamos menos do que arrecadamos, exato. Ainda felizmente, porque já com a situação complicada que se coloca na estrutura, imagina se nós tivéssemos avançado um pouquinho o sinal, nós teríamos problemas bem maiores. Né? Então, nós temos um resultado primário de R$ 5.735.367,21. Dívida consolidada ou fundada, né? Em 2024, nós tínhamos uma dívida consolidada lá em 229 milhões. A dívida consolidada em 2025 foi de R$ 208.095.252,41. Isto representa um declínio da dívida consolidada em R$ 21 milhões. A dívida consolidada líquida, em 24 nós tínhamos R$ 163.347.578,99. A dívida consolidada líquida em 25 é de R$ 132.246.251,53. Um declínio em 25 de R$ 31.101.327,46. Ou seja, o resultado nominal abaixo da linha superavitário em R$ 31 milhões. Demonstrando o declínio, né, da dívida consolidada líquida do município nesse segundo quadrimestre.
Uma queda de 19%.
Nós não colocamos o índice percentual, mas acredito que sim. Bom, com esses últimos dados, então, fica demonstrado aqui as linhas básicas e gerais do relatório, que os senhores receberam nessa casa com maior detalhamento para sua apreciação. Nós colocamos à disposição a qualquer momento para sanear dúvidas, caso haja. Né? Agradeço a forma que sempre sou recebido nessa casa, já fazendo minhas considerações finais. Temos um árduo caminho nesse último quadrimestre, que já estamos de um mês executado, praticamente o último, pois fim de setembro, entraremos no segundo mês. E, em função dos quadrimestres, voltaremos o ano que vem para demonstrar como fechou esse ano. Né? Agradeço a atenção de todos e ficamos à disposição dos senhores. Muito obrigado.
Eu gostaria de fazer, antes de encerrar, duas perguntas que nos fazem aqui através das redes sociais. Eu sei que não tem como previsionar a questão do refis, mas baseado nos anos anteriores, alguma estimativa do que poderá arrecadar com o refis? Eu sei que talvez seja uma pergunta em relação à fazenda, mas é uma pergunta que estão fazendo aqui. E a outra pergunta, em que fase que está a questão dos 100 milhões?
Responde os 100 milhões, que é contigo, que tu é o caixa forte. A questão do refis, a informação que a gente tem, porque nem sempre a gente... Essa é uma área específica da fazenda. Está tramitando o novo refis, né? Mas por curiosidade, porque isto é entrada de recursos livres, consequentemente financeiro, e a gente, na hora do aperto, quer saber de onde vai tirar, de onde vai vir mais alguma coisa, como é o caso dos precatórios também, que a gente não mencionou hoje, mas que tem uma expectativa na redução ainda esse ano. Tomara que tenha, porque vem nos auxiliar muito no fechamento orçamentário e financeiro, né? E a questão do refis, segundo informações, gira em torno, o último refis gerou em torno de R$1 milhão, R$1 milhão e 100, né, na captação dos recursos nos acordos feitos junto com a população. A gente sabe que é negociado muito mais, mas é de praxe também boa parte dos contribuintes fazer o refis, cumprir o primeiro mês, depois não cumprir mais, enfim, nós temos todas essas questões aí. Mas o último, pela informação que tem, girou em torno de R$1 milhão e 100 mil na arrecadação do refis. Deixo aí com o Marcelo a questão para dar uma pincelada nos 100 milhões.
Eu vou complementar primeiro a informação do refis.
Sim.
Eu vi que os senhores aprovaram o regime ontem. Na localidade da barragem, né? Percebam que ele vai compreender 2 meses, né? E esses 2 meses vão dar uma expectativa de quando se pretende alcançar de receita.
Uhum.
Né? Essa expectativa de receita, ela vai ingressar no orçamento do município, que é um provável, né, excesso a realizar-se. Digamos que supere nesses 2 meses, também haverá um novo reforço ajustando. E se não ocorra, ele fica congelado no orçamento da prefeitura. Então é assim que funciona. Sempre o financeiro tem que caminhar junto com o orçamentário. Só complementando o que o secretário Prudêncio falou. Dos 100 milhões. Dos 100 milhões, nós começamos com a aprovação dos senhores da lei autorizativa, né, que era a condição para encaminhamento do pleito na STN. E o dia 31 de julho, né, virou o quadrimestre, eles nos pediram atualização da documentação, por praxe, que tinha uma fila de municípios muito grande lá na STN. Né, e no dia 29 de agosto foi aprovada toda a parte do município, a parte fiscal do município. Então são 2 etapas que a STN analisa. Aprovada a parte do município, passou para análise da parte da proposta da Caixa. Né? Eles pediram para a Caixa, até para melhorar a situação para nós, eles pediram que a Caixa baixasse a taxa de juros. Então baixou em 1%, ficou 106% e não 107%. A Caixa refez a documentação, reenviou, e ontem eu tive a notícia extraoficial que ainda hoje estaria indo para o gabinete do ministro e a Procuradoria-Geral da União. Pelo período que tramita a Caixa aos outros municípios, 15 dias deve estar pronto para assinar. Benza Deus, tomara que
ocorra ainda. Ou seja, desde a aprovação aqui no projeto, aqui na casa,
foi um longo caminho.
Até agora já foi julho, agosto, setembro, se vamos a uns 90 dias,
isso,
um pouco mais, talvez.
Mas tivemos que considerar, presidente, que tivemos que fazer toda a documentação dia 31 de julho.
Porque fechou um quadrimestre.
Isso,
né?
Nós tínhamos, pela nossa programação, era encaminhar a lei autorizativa, que eu acho que até se protelou um pouco aqui nessa casa,
uhum,
para se esclarecer a questão de algumas questões. Nós perdemos, acho que, 10 dias. E aí bateu lá, até lembro que o senhor abriu mão, né, para agilizar uma emenda. Né? Aqueles dias lá fizeram com que nós tivemos que atualizar todo o mês de julho de novo. Nós estávamos com a base de junho, fechou o julho, tivemos que atualizar de novo, negativas, toda a documentação. Então, realmente, se perdeu um prazo aí em função disso. Mas, pelo que o pessoal da Caixa comentou, é o trâmite normal 60 dias. Né? 60 dias a partir da documentação está toda colocada. Acredito que em 10, 15 dias, no máximo, a gente deve estar assinando esse contrato aí. E muito em breve vai vir a primeira parcela do repasse ainda esse ano aí. Que a gente vai correr atrás para executar.
Muito bem.
Presidente, eu gostaria de fazer um questionamento.
Um minutinho, a vereadora tinha solicitado a palavra, depois o senhor já faz a sua pergunta também.
Quanto às dívidas do município, dívida consolidada líquida. Né? Ela reduziu 19%, como o senhor explanou. A dívida fundada era de 208 milhões de reais, uma queda de 9% em relação a dezembro de 2024. Os valores são importantes, né, na queda. E aí é que a gente pensa assim, olha, esses 100 milhões, se forem contratados, como é que vai ficar o endividamento, o impacto do endividamento? Isso é uma pergunta para... Pode ser? Não responder agora, pode ser depois.
Não posso, sem problema.
Pois não.
Sem problema. Tá. Na verdade, o projeto, quando veio para cá, veio acompanhado de um cronograma de desembolso e também da amortização da dívida, com o valor das parcelas progressivas no cenário de todo o financiamento.
E essa queda aqui do endividamento já estava prevista? Era essa?
Porque a gente só considera esses dados de algo que é real.
Que é real hoje.
Não ocorreu, entendeu? Tá. Isso são valores que foram pagos de dívidas antigas.
Tá. O limite do endividamento, né? Apresentado é 26%.
Num total 20, de 152% que pode ser.
É 120 aqui, né? O teto do Senado é 120, não? 120%, pelo que é. Portanto, hoje há muita margem, né, do município. Mas esses índices podem mudar até o final do ano, como o senhor disse, né? E que a gente vai ter realmente no final lá do último quadrimestre, terceiro quadrimestre. Tá? As despesas com o pessoal, a gente já chegou quase que no teto, né? Então, quais são as medidas? O que está impactando na folha de pagamento é só as horas extras? Ou será que não tem um excedente, um inchaço na máquina pública? Essa é uma pergunta importante, porque assim, secretário, a situação, né, abaixo do limite legal de 54%, ela está abaixo, mas acima do prudencial de 51,30%. Ou seja, já está em zona de risco, como o senhor disse, né?
Sim.
Então, eu gostaria de saber se só o corte de hora extra do varredor ali da praça é suficiente para baixar esse índice aqui. E como é que fica o empréstimo depois para a gente pagar, né, desses 100 milhões que vai ser mensal? Esse impacto não tem nada a ver. Não?
Não. Tá.
Não, mas então, vamos lá, para a gente baixar esse limite prudencial, né, como é que a gente... Só com hora extra?
Podemos responder em conjunto.
É só com hora extra?
Não, podemos responder. Não, a hora extra é a primeira medida que a gente tomou, com a expectativa que, com a redução de horas extras, se consiga voltar de novo, né, nos padrões normais. É difícil fazer essa relação se é um inchaço da máquina pública. Se nós tivéssemos recebido todos os repasses da União e do Estado, provavelmente nós estaríamos em 46, 47, alguma coisa desse tipo. O desequilíbrio, uhum, entre receitas e despesa é que causa a elevação do índice prudencial. Então, quando nós tínhamos lá, iniciamos o ano, né, teoricamente, com o inchaço da máquina pública, entende-se por um inchaço, é um termo bastante amplo, né, às vezes o inchaço é necessário. Contrato de processos seletivos para cobrir ou agentes de endemia... Isto é folha, né? Mas é necessário, ok, é necessário, então tem que contratar. Mas esse desequilíbrio entre receita e despesa é que causa a elevação do índice. Se nós tivéssemos um ano dentro da normalidade, nós não teríamos problema nenhum nessa área. Né? Então, podemos tomar outras atitudes mais adiante, se a redução de horas extras não for possível? Sim, por demissão, por redução do quadro pessoal, é uma das medidas também que pode ser tomada. Elas vão ser tomadas à medida que a gente vê que não está surtindo efeito, outras medidas para que a gente volte para dentro da normalidade.
Secretário, nesse demonstrativo da folha de pagamento, desse limite prudencial, o relatório não demonstra a provisão específica do 13º salário. Né? Com a folha já perto do limite, sem reserva clara, que não, a gente não conseguiu identificar, talvez, né, o senhor possa nos explicar, não tem necessidade, há índices de que o município pode recorrer a empréstimos ou receitas extraordinárias no fim do ano para pagar o 13º. e manter a folha, né, em dia. Isso se conecta à preocupação de ter que usar operações de crédito para fechar a folha, é isso? Não?
Eu respondo, sim. Eu respondo. A qualquer coisa, tu pode também complementar. Na verdade, a expressão operação de crédito não se enquadra bem. Operação de crédito é todo o valor que se pega emprestado, né? E, via de regra, não se empresta valor, ninguém empresta valor para custeio. Porque folha é custeio, né? Acredito que a senhora está se referindo ao projeto que também foi aprovado no regime ontem, que é o 13º com o Bansu, é isso?
É porque, assim, olha, eu vejo que o servidor ele busca o empréstimo para depois o município pagar com juros. Né? Nós vamos isso. pagar com esse juro do empréstimo, isso. de cada de empréstimos consignados. Então, não é diretamente o município pegando empréstimo, mas o servidor está fazendo isso, ou aqueles temporários, né? Ou desses servidores temporários que são contratados. É, exatamente. Então, assim, olha, nada mais é do que pegar um empréstimo. Na verdade, isso para mim é a mesmo ato. E esse custo de juros do empréstimo, nós vamos ter que aportar. Isso. Né? O município vai ter que aportar.
O município fica com este ônus para garantir que não haja prejuízo para os servidores, uhum. né? Diante de uma restrição de valores. Isso é costumeiro, de cada 10 cidades do Rio Grande do Sul, 8 fazem esse tipo de modalidade.
Sim,
mesmo que muitas vezes eles não coloquem em operação. Mas se tem esse plano B, digamos assim, né, é algo salutar em toda a administração pública.
Tá bem, obrigada. Eu estou fazendo rápido para a gente... Né, porque vários questionamentos aqui, várias ponderações anotadas, vocês já responderam. Mas eu vou só para... Os investimentos, a previsão anual era de 25,6 milhões. Né? O executado até agora foi 10,4 milhões, 40,7%. Muito abaixo dos 8 meses de execução. Aquilo que o senhor estava dizendo. Se não houver aceleração no terceiro quadrimestre, a prefeitura fechará o ano com investimentos bem abaixo do programado já. Mas bem abaixo do programado. Né? É isso, né?
Tá. A senhora permite que eu vá respondendo um por um ou a senhora faz todos?
Não, é que... Pode responder.
Na verdade, assim, por 15 dias, esse resultado não foi alterado. Né? Nós temos uma operação de crédito...
Como é que é?
Por 15 dias, esse relatório não foi alterado com relação aos investimentos. Sim. Porque 15 dias depois, aportou mais 4 milhões e 800 do FINISA.
Já mudou.
Entendeu? Uhum. Então quer dizer que no próximo relatório já vem mais 4 milhões e 800 executados.
Dos 10
fora
vai ser 14.
As emendas. Vão fora ser as quase, emendas. Sim. E alguma coisa que a gente espera executar ainda dentro dos 100 milhões esse ano. Porque o FINISA é flexível, ele permite que faça a licitação antes e depois só utilize o recurso para pagar. Então há grandes chances deste ano ainda nós começarmos a executar o recurso FINISA e bater esses 25 milhões de investimentos previstos.
Obrigada. Então, olha só, eu estou fazendo rápido para não tomar mais o tempo de vocês, é que já vai acabar, tá? Receitas e dívidas. Tá? O relatório traz detalhamento da receita prevista versus realizada, mas não um quadro completo do passivo exigível, saldo atualizado dos restos a pagar, processados e não processados. O montante do precatório, com respectivo cronograma de pagamento, os parcelamentos previdenciários, né? Regime próprio de previdência social e INSS, porque acredito que o município deve ter feito contrato, né, do saldo do regime previdenciário. Então, essa dívida de parcelamentos, eu só vou terminar aqui, sim, tá? Então, isso não apareceu, não juntaram. Parcelas vincendas e encargos, os parcelamentos tributários junto à União e ao Estado, os consignados retirados e não repassados, como empréstimos consignados e convênios, bem como as obrigações de curto prazo com fornecedores em aberto. Que deve ter, né?
Sim.
Né? Isso confirma a seguinte percepção. Aparecem receitas, mas não as dívidas. O foco é contábil, não patrimonial, é isso?
Então.
Não? Então tá, pode me explicar, por favor.
Na verdade, a pessoa que lhe passou essas informações está totalmente fora da casinha, que me desculpa, né? As modalidades de despesa que exige a 101 e de receita estão ali. A pessoa não conseguiu enxergar, entendeu? E, na verdade, se nós fôssemos fazer uma apresentação de todas as informações que a pessoa disse que não está aqui, nós ficaríamos de 3 a 4 horas.
Tá,
porque não, isso só... tudo se consegue observar. Diga para ela entrar no portal da prefeitura e ali contas públicas re-real. Ela vai ter todos esses dados, porque é isso que o Tribunal de Contas nos exige. Dados contábeis.
Dados contábeis,
tá. O que nós trouxemos aqui são as modalidades de despesa e receita. Tudo isso que a pessoa lhe falou que não está, ela está distribuída ali. É que ela não consegue visualizar.
Não, desculpa, secretário, é que numa audiência pública dessa natureza, tinha que ter sido marcada há muitos dias atrás, para a gente fazer. Ainda mais uma vereadora, eu, de primeiro mandato, né? Então, assim, olha, nós tínhamos que ter tempo de analisar esses números que estão sendo apresentados aqui. Primeiro lugar, né? Não é em 24 horas que a gente aprecia e não é fora da casinha. Eu estou bem dentro da casinha.
Não, diz que é assim, ó. Eu falei, os importa. Ele passou os dados.
É, eu analisei junto.
A primeira, só para esclarecer, esse relatório, vereadora, não contempla esse tipo de informação.
Então,
estas informações são relatórios fazendários, que costumeiramente, quando o secretário Valdir aqui, ele puxa a listinha dele lá, é precatório, estava previsto 10 milhões de reais, até agora foi colocado 7 milhões e 500. Isso são dados contábeis, é outro relatório, é um relatório da fazenda, contábil, não faz parte desse relatório.
Um é desconexo
do
outro, um é independente do outro.
Não, é analítico, um analítico e outro é sintético.
E outro é sintético, exatamente.
Então, essa audiência pública nós estamos analisando, né? Primeira vez que eu participo, assim, de uma audiência pública nesse sentido de estudar.
Vereadora, não tem detalhado conforme solicitaram nesse relatório para a senhora, mas se a senhora observar lá na demonstração da dívida, resultado nominal, aparece os precatórios a pagar. Ali consta o que nós já pagamos dentro do período, que são 16 milhões dentro deste ano, o acumulado do ano do quadrimestre. Foram pagos 16 milhões dos precatórios. Também aparece ali os restos a pagar, que hoje nós temos acumulados em R$ 900 mil.
R$ 926.466,40. Ela tem os dados
aqui,
ela
trouxe para cá. Aparece, não, mas está discriminado no relatório.
Eu disse quando eu falei que
mas não
conseguiu...
da forma que a pessoa solicitou nesses questionamentos da senhora.
Não, eu não estou solicitando.
Esses questionamentos se direcionam efetivamente à forma contábil. Os relatórios apresentados nas metas são orçamentários, dados orçamentários, todos baseados nos relatórios contábeis. Por isso que não tem toda essa discriminação que a senhora solicita, que são termos diferentes, mas os saldos, no geral, eles batem.
Eles têm que bater, exatamente.
Um subsidia o outro.
Tá, então, por isso que eu estou falando aqui, né? Conclusão. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, só um pouquinho. Aqui antes. Que eu pulei, eu estava lá na dívida. Tem aqui lá no início, só um pouquinho. Para não interromper, eu não fiz.
Está ótimo.
Tá? Tá, então as medidas, o senhor disse que já estão sendo tomadas, que só é só, por enquanto, é só o corte das horas extras, né?
Me permite responder, doutor secretário? Não, na verdade, assim. Sim, vereadora, não podemos dizer que as horas extras são as vilãs de todo esse aumento do índice de pessoal, da repercussão. Porque todos sabemos que o índice de pessoal é calculado não somente pela despesa, mas por quanto se arrecada. E aqui ficou demonstrado, né, que a arrecadação está se comportando de forma inferior à prevista. Então, isso repercute, né? E as medidas que estão sendo adotadas não é somente cortar. E não cortar por cortar, e sim analisar o serviço. Aqueles que são necessários vão ser mantidos para que não tenha prejuízo.
Ok.
Né? Vereadora, só para complementar.
Pois não.
A questão do pessoal, no relatório, na página 13, ele está bem discriminado. o nosso percentual ele é baseado na receita líquida, que é o comparativo que foi demonstrado para a senhora. Além do corte da hora extra, que, tá, que foi a primeira atitude que foi tomada, também pode ser, os contratos também podem ser cortados. Não vai ser chamado mais para o processo seletivo. Não significa que esses cortes são a principal causa do aumento da folha, mas também reflete no que foi arrecadado na receita líquida, que está demonstrado ali para a senhora, detalhadamente.
Claro, e acredito que certamente serão cortados cargos de confiança que... Né?
Tudo depende conforme os limites. Dentro de cada limite alcançado ou ultrapassado, conforme a legislação, a LRF, eles são tomadas providências conforme a legislação manda.
O nosso enquadramento hoje, dentro da 101, ele não exige nenhuma medida imediata. Né? As medidas imediatas constam na 101 a partir de que se ultrapassa o índice prudencial. Aí se envolve corte de CCs, horas extras, contratos emergenciais, processo seletivo.
Veja bem, eu vi que cortaram os investimentos. Né? Foram cortados os investimentos. Em quais setores os investimentos foram cortados? Vocês sabem?
Na verdade, nós não cortamos, né?
O secretário
Prudêncio ele antecipou que está sendo provisionado, né, alguns investimentos em detrimento das prioridades das despesas de manutenção do executivo.
Pois é,
mas... folha de pagamento, né?
Sim,
mas nessa altura da execução, que a gente já está entrando praticamente em outubro. A ideia é o quê? É desacelerar aqueles investimentos que podem, ali em novembro, serem o quê? Cobertos com 100 milhões.
Claro. Será que estas obras e os projetos... As obras que devem ter sido obras cortadas, né? Diminuíram os investimentos, projetos, quem sabe, de saúde, que o senhor comentou aqui, que o senhor já pediu, deixa eu só terminar, pediu para o secretário diminuir, né? A despesa com a Secretaria de Saúde, será que não seria mais prudente, secretário Prudêncio, diminuirmos, o executivo diminuir cargos, fazer uma reforma administrativa, voltar atrás? Porque, assim, olha, nessa assistência básica de saúde, como é que a gente vai diminuir, né, se está dando problema de pacientes chegando ao pronto-socorro ou a UPAs. Será que não seria mais prudente diminuir cargos em comissão? Que tem tantos cargos em comissão, né, que eu já solicitei para a prefeitura, né, que enviassem por secretarias todos esses cargos em comissão. As funções e a hora de carga horária trabalhada. Para ver o impacto, vocês têm esse impacto de CCs? Não digo os secretários, adjuntos, mas desses CCs, esse monte de CC que tem nas secretarias?
No caso dos cortes, que a senhora citou, o reforço que as providências são tomadas conforme os limites.
Não, isso eu já sei.
Conforme a 101, ela fala em exonerações, mas tudo depende desse limite, como eu continuo frisando isso. Dentro da nossa LDO também tem as providências a serem tomadas. Então, a princípio, o que ocorreu de primeira hora foi o corte das horas extras e não chamamento de contratos dos processos seletivos.
Entendi.
Tá? Nessa questão de cortes, de exoneração, seria um próximo passo conforme os limites. Assunto,
não, eu já entendi. Não, eu estou falando
está sendo repetido.
Continuando, eu só estou tentando esclarecer o que foi corrigido.
A sugestão que eu digo para, né, quem sabe, para poder não afetar os investimentos na saúde. Era isso.
Não está afetando em nenhum investimento na saúde, em primeiro lugar. Todos os investimentos que são necessários de uso contínuo, eles são mantidos. Aqueles que se entende que poderá ser reduzido, e eu usei a expressão mal, na verdade não existe um corte, existe uma redução em setores que é possível que não impacte na comunidade. Até porque a saúde recebe dinheiro para a folha, a educação não temos problema nenhum, como visto, ela se autossustenta, aliás, é um mundo à parte, entendeu? Mas aonde nós podemos restringir alguma coisa sem causar danos ao contribuinte é onde a gente corta. E essas atitudes a gente vai fazendo paulatinamente em cima daquilo que vai acontecendo. poderemos sugerir ao prefeito, sim, corte se for necessário. Claro, por sim. enquanto, a gente não vê necessidade nenhuma. Ah, então, sim. por enquanto, está sendo mantido.
Tá, mesmo com a crise. Então, assim, olha, 15% para a saúde, 25% são obrigações, né? É, da soma aí para a educação. São a parte, como o senhor disse. É, e a gente sabe, graças a Deus, que são a parte, porque daí a gente não consegue mexer, né?
É importante deixar claro que operações de créditos e nem verbas de investimentos podem ser direcionadas para o gasto com pessoal.
Sim.
Por mais que sejam contidos, como o secretário informou a senhora, nós não podemos desviar, né, essa verba para contingenciamento da folha.
Sei. É, 6% para a Câmara dá 46%, sobra o quê? 47%, sobra 47% para a folha de pagamento. E aí é que pesa. Porque a gente tem menos de 1% para investimento. Então, a senhora, isso é o retrato de uma máquina pública pesada, infelizmente.
Não, se me permite, só corrigir, não é 46%. A senhora analisou errado.
Não?
É 22% em saúde que a gente coloca.
Quanto é que aí fica livre para investimento?
Não é só
investimento?
Os 15, nós teríamos
não,
o quê?
Não, eu estou dizendo, não, eu estou falando 15. Que o município exerce isso.
Esse
estou dizendo
é
que sobra menos de 1% para investimento. Do nosso orçamento. Contando que 15% pode ter
22.
Aplicado. 22. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que para os nossos investimentos sobra menos de 1%. Né? Então, o que nos pesa muito é a folha de pagamento. Essa é a conclusão que a gente chega. Né?
Eu poderia.
Obrigada. Eu estou satisfeita.
Poderia dar uma sugestão para a senhora?
Estou satisfeita. Obrigada.
Não quero ensinar a senhora a exercer o seu mandato, mas de forma alguma não me interprete mal, vereador.
Não, capaz.
Tá? É apenas uma sugestão que caberia uma boa indicação do seu gabinete também ao prefeito para que seja avaliado, reavaliado essas questões dos cargos de comissionamento.
Eu vou fazer isso.
Uma indicação.
Muito obrigada, presidente. Eu vou fazer isso, só que eu estou esperando que chegue a informação
claro.
Ao
já
gabinete
solicitou, né?
do que eu já solicitei sobre os cargos em comissão, né?
Para
a gente poder... indicar, porque eu não vou indicar no achismo. Né? Agora, no achismo é que me dizem, tem CC fantasma numa secretaria, tem CC no outro que não faz nada, que não cumpre horário, que está aqui só porque está há muitos anos. Bom, então aí a gente tem que começar a pensar numa reforma administrativa, que eu votei a favor, né, e me arrependo.
Vereadora,
obrigada.
Só
um minutinho. A senhora já concluiu, vereadora? Com a palavra o vereador Luiz Fernando Braide.
É na mesma linha da vereadora Estela, mas vou ser bem objetivo. Nós tivemos lá no primeiro quadrimestre, o gasto com o pessoal estava em 47,48% e agora ele se elevou, né, deu essa elevação, aí chegou a 53,63%. Né? Eu gostaria de saber dos senhores se vocês têm um índice real para nos passar do impacto que foi a reforma administrativa nesse montante, né? Com a criação das secretarias, com a criação de aproximadamente, vou arredondar para cima, 100 cargos comissionados, qual é o real impacto disso nesse índice atual, né? Nessa elevação. Muito obrigado.
Na verdade, como nós já havíamos observado antes, o índice de pessoal, ele não é somente quanto tu gasta, mas sim quanto tu arrecada. Certo? O projeto da reforma administrativa que o senhor se refere é a criação da estrutura administrativa com os cargos, aqueles, né? Eu recordo que na época veio para cá o impacto, que dava 320 alguma coisa mil por mês. Tá? Analisamos o primeiro quadrimestre e viu que ele repercutiu muito pouco. Né? Este segundo quadrimestre, né, tendo em vista também que os últimos 8 meses foram descartados de receita gorda, porque é no período de 12 meses, é de hoje, mais 11 meses para trás. Né? E também somados ao aumento que se concedeu ao funcionalismo, ele está começando a surtir efeito. Mas eu lhe afirmo que, pelos números, a estrutura administrativa impactou bem menos esse reajuste que foi dado para o funcionalismo. Entendeu?
Perfeito.
Só para esclarecer e contribuir também, às vezes a gente presta um relatório aqui... de toda a estrutura a nível geral. Coisas mais detalhadas, como o senhor perguntou agora, a Secretaria de Administração tem todos esses impactos que o senhor pode solicitar. Não cabe a nós, não temos. A gente tenta explicar ao máximo, mas o detalhe, as minúcias, de onde vem, como vai, o impacto, tudo isso, é a secretaria responsável pela folha de pagamento, a Secretaria de Administração, que pode lhe dar informações mais precisas a respeito disso aí.
Obrigado. Com a palavra o vereador Celso Duarte. Já estamos encaminhando ao encerramento da nossa audiência. Quero registrar a presença da vereadora Manuela Couto, aqui conosco também no plenário, e também quero corrigir aqui uma falha minha, que eu não registrei a presença da Carla Alves. Carla Alves, não registrei sua presença. Desculpa, tá? Estou registrando sua presença aqui.
Serei breve, senhor presidente. Temos que registrar que, além da reforma administrativa, da revisão geral também que tivemos anual, né? Tivemos o reenquadramento de cargos e carreiras, né, que foi muito importante numa valorização do funcionalismo que não tínhamos nesse município há 20 anos. Né? Então, obviamente, isso aí traz um impacto também para a Folha, mas ficou visível pela apresentação que foi feita que tivemos uma redução muito grande dos repasses da União, né, do que se previa, tanto da União como do Estado. E aí, obviamente, diminuindo o bolo geral de receita, no proporcional, aumenta e chegamos ao limite prudencial, dentro do alerta do limite prudencial. A minha pergunta nessa linha, para projetarmos o próximo quadrimestre e os demais, porque, obviamente, o limite prudencial muito importante que a gente esteja atento a ele, até para outros projetos que o município tem, inclusive foi colocado por mim aqui no próprio PPA o plano de carreira da saúde. Então, obviamente, só vai conseguir colocar isso em prática se tivermos uma margem, uma gordura, né, como a gente fala no economês, para se operar um plano de carreira novo dentro da nossa estrutura. Mas, secretários, essa redução ou o não atingimento, que ficou bem abaixo, né, dos repasses da União e do Estado, ele é algo que, digamos assim, ficou consolidado, ele é irreversível dentro desses meses que se passou, ou algo pode ser atraso que venha a chegar depois em repasses, né? Ou foi simplesmente uma queda proporcional da arrecadação da União e do Estado, e que, por efeito dominó, nós fomos afetados. E, para recuperar isso, somente com uma retomada da economia e da arrecadação dos outros níveis, né, que temos de governo? Muito obrigado.
Vereador Celso, infelizmente é irreversível. Quando eu citei aqui que nós trabalhamos com dois principais índices que nos dão uma visão, porque os outros são menores, que é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios da União, e o ICMS, ele já foi executado, eles não voltam atrás, não tem como aumentar. Né? O que a gente reza é que não piore mais, reza num bom sentido, né? O que a gente torce é que não piore mais do que já está. Mas isto é um impacto que, quando a gente fez, inclusive, todas as reformas que passaram aqui, que tinham impacto financeiro, era justamente aquilo que nós falávamos lá fora dessa reunião, dentro de uma previsão, né? Que o presidente da comissão conseguiu agora, e é complicado... vereador Padovan, a gente ter a ciência que é uma previsão. Então, naquele momento, lá, há 6 meses atrás, nós tínhamos sinalizado, ok, vai ir tudo bem, vamos fazer, ok, não tem problema nenhum, se isso continuar assim, tudo vai dar certo, mas dessa vez não deu. Então, as medidas de retorno, de como nós contemos, nós temos como fazer também. Né? Então, infelizmente, diferenças que ocorreram na economia do país e do Estado nos levaram a isso. Nós esperamos que haja uma mínima reação daqui para dentro, para fechamento do ano, enfim, mas nós temos que absorver e nesse momento, adaptar o orçamento de funcionamento para uma previsão agora real, mais real, dos próximos 4 meses. Lá no início do ano, nós tínhamos uma baita de uma previsão para o ano que, infelizmente, não depende só de nós. Tanto que quando a gente apresentou Estado e União O que não veio, apresentamos a nossa arrecadação, que se comporta muito bem, mas muito bem mesmo, acima do que era estimado.
Tivemos um acréscimo, né?
Infelizmente, a nossa arrecadação própria não sustenta a máquina. Dependemos muito do Estado da União desses repasses.
Perfeito.
Até só uma parte, secretário. Quando a gente fez a reunião lá e me solicitaram que retirasse a emenda, eu vim acompanhando que a União... E essa era a minha preocupação, que a União ela ia retrair o orçamento, inclusive para tomada de empréstimos e outros financiamentos. E isso me preocupou naquela época. Se demorasse, e está se comprovando. A União vem retraindo, de certa forma, que anuncia um grande retrocesso orçamentário para o ano que vem. Isso aí é um ponto que a gente tem que observar, porque reflete direto aqui no município.
Complementando tanto que o secretário Prudente falou, como o vereador Luiz, né, e a tua resposta, Celso, com relação à mudança de cenário. Há economistas que dizem que o ano que vem pode ser positivo, né? Outros dizem que vai ser pior, mas eu penso, e é assim que a gente costuma agir, é a gente fazer o nosso trabalho de casa. Independente do cenário que for, a gente tem que tentar manter mais ou menos, né, a nossa realidade dentro daquela expectativa mínima. Então, reforçando o que o secretário Prudente falou, a gente vai tentar apertar o cinto e, na medida que a gente enxergar um cenário melhor, esse cinto vai sendo afrouxado aos poucos.
Muito bem. Senhoras e senhores, queremos agradecer a presença do secretário Prudente, da Carla Alves, do Jefferson, do Marcelo Parraga. Agradecemos a presença de todos e lembramos que, conforme preceitou a legislação, a próxima audiência para avaliação do terceiro quadrimestre de 2025 será realizada em fevereiro de 2026, nesse Parlamento, em data a ser agendada. Não havendo mais o que tratar, damos por encerrada a nossa audiência, declaramos encerrada. Tenha a todos uma ótima tarde de sexta-feira e um bom final de semana. Convido a todos para fazermos um registro da prestação de contas.